entende? Quem que eu estou aqui?
Acha que tá.
Eu não estou aqui, tá? Então ninguém quer fazer pergunta, todo mundo entendeu, né?
Aí já são outros
500. Hã?
Aí já são outros
500. Quer que eu lhe dê mais 500 motivos para não acreditar em você? Olha que eu posso até mudar, modificar isso por 10.
Joaquim, quando a gente tira o sonho e passa a viver a vida é aquilo que o espírito programou?
Quando você tira o sonho, o que é impossível? Certo? Você pode, em alguns momentos, acordar. Mas você está no estado de sonambulismo. Então você acorda e dorme logo depois. Você passa a viver a vida. A vida é o que o espírito programou para ele? Sim e não. A vida é o que o espírito programou para ele? Sim. Mas não o ato.
Não a forma de fazer.
Não o ato que está acontecendo. O espírito, antes da encarnação, pede um zênero de pobre. Tendo em vista a interdependência, ou seja, um depender do outro, um ajudar o outro, Deus que a chama. Então vamos dizer assim: você pediu como zênero de pobre libertar-se do possuir bens materiais. Isso você pediu, o espírito pediu. E aí Deus desenha esse gênero de pobre numa ação, por exemplo, de você ser assaltado. Você não pediu para ser assaltado, você pediu para provar que estava livre da posse material. Tá certo? E aí ele coloca, para lhe assaltar, alguém que pediu alguma coisa que está relacionada a ser assaltante. Pode ser até a própria forte material. Então, o espírito pede um zelo. E aí Deus, conhecendo os zelos de todos, que é o machão com a participação de todos, dentro dos zelos de cada um. Aí uma pessoa, por exemplo, pediu para não ser escandalista, não fazer escândalo. Então ela vai ver alguém lhe assaltar, para ver se ela aceita aquilo ou se vai transformar aquilo no escândalo. Compreende? Cada um ali está vivendo um zênio de povoação. Cada um que toma consciência de qualquer atitude está vivendo um zelo de compaixão. Ficou claro, né?
A gente tem como saber que tipo de gênero que o nosso filho pediu como coração?
Se chovesse era muito fácil, né? Não. O empírico é chato, você não. Eu nunca vi a pova saber quem é, o que está escrito nela. Você não é uma pessoa que está te atalijando uma pova. Você é a própria pova. Você não é um ser humano que tinha me assaltado. Você é um assalto. Você não vive uma vida. Você é a vida. E o Espírito me vestiu. O assim. O problema é o sonho do ser humano que não é nada e vai querer ser alguma coisa. Você é a encarnação de um espírito, não um espírito encarnado. Você é a obra, não o instrumento da obra.
Não tem uma passagem na Bíblia que Jesus cura alguém? Depois ele fala.
Não tem passagem nenhuma na Bíblia que Jesus cura alguém. Tem passagem na Bíblia onde seres humanos dizem que Jesus curou e ele diz: não, que ele curou foi sua fé.
Porque o mestre me pergunta lá, ele diz: então agora você vai e não peque mais para que não te suceda mais mal.
Exatamente isso. O que é pecar?
É transgredir algum.
O que é pecar? É simples, não vá muito nisso. Não, o que é pecar? Ir contra Deus. Quando é que você peca? Por que que você peca? Por que você está indo contra Deus quando quer ser, estar e fazer? Porque Ele é, Ele está e Ele faz.
Ou seja, Ele contrariou a lei.
Não existe lei. Moço, por que que você precisa ter lei? Por que que o ser humano precisa ter lei? Para exigir que os outros culpam. Porque no seu caso, você dá logo uma justificativa para não cumprir. Ah, eu sei que é proibido, mas a minha intenção, eu tinha boa vontade, não, eu queria ajudar. No universo não existe lei, pô. Num lugar onde um ama o outro como a si mesmo, para que lei?
Isso não acontece aqui, né?
Mas aqui nem existe. Aqui é uma ilusória realidade. Então o sonho do ser humano é que a lei, achando que os outros têm que cumpri-la, que os outros vão cumpri-la. Será que ainda não entenderam que não adianta a lei? Todos os códigos de todo o planeta, há muitos, muitos, muitos milhares de anos, dizem: não matarás. Não matar. Matar é proibido. Isso evitou alguém? Isso acabou com a morte? Em algum lugar?
Já que o próprio Moisés matou,
poxa, a lei de Moisés diz assim: não matarás. E mais embaixo diz assim: se a sua mulher for pego na cama do outro, tem que ser apedrejada até a morte. Então não quer. E além do mais, a lei do Moisés não é lei do Moisés. A Bíblia é toda construída através de palavras. você tem que entender a palavra, não se apegar a Deus. Você tem que entender a essência do ensinamento, não se apegar a Deus. Porque você não enfia uma faca no outro, mas diz para ele: você é bobo, hein? Você não peste, hein? Você acabou de matar ele. Você matou a esperança, você matou a alegria. Então, a compaixão é muito maior do que o que está estampado ali. Ficou claro? No universo não existe lei. Nem o carro é uma lei. Não existe lei do carro.
Joaquim, uma pergunta aqui no café.
Eu soltei uma bomba aqui.
É.
Não existe lei do carro. Você quer passar e pular?
Acabou. Mas o amor não é uma lei ou ela é?
Se o amor for uma lei, você está na cadeia.
O que é o cara então?
O amor não é lei. O amor é o estado que você tem direito de ter. O karma não é fruto de uma lei. O karma é a decorrência natural. Não é a lei do efeito. Não existe causa de efeito. Toda causa dela, assim, isso não é lei. Isso é natural, isso é naturalidade. Não é obrigatório. É o que é. Porque karma não é pena, não é você ter que pagar. Karma é simplesmente o momento seguinte. Faça assim, moço. Fez assim, você adquiriu karma, vai ter que soltar isso. Porque tudo que entra, sai. Isso é o karma. Sabe, se não tivesse karma, só existiria estátua. Porque não existiria o momento seguinte, você não teria chão.
E a questão do desespero? Deus acaba no ser humano.
Segundo a intenção. Essa é uma coisa que vocês esquecem, que a mente humana esquece. Deus dá a cada um segundo as suas intenções. E se você bota a obra, você está usando, vamos dizer assim, o termo espírita. E eu só aceito o seu usar o termo espírita para mim quando me explicarem o que é Manon, que eu nunca ouvi falar.
O que é Manon?
Porque na Bíblia diz assim: não se serve a dois senhores ao mesmo tempo, não se serve a Deus e ao dinheiro, ao mundo humano, à humanidade. Os espíritas acharam o tal de Manon, que eu não sei quem é, e botaram lá para poder continuar servindo a humanidade. Ou melhor, fazer da humanidade, não humanidade, vida, mas do ser humano, o instrumento para chegar a Deus. Sabe, quando você diz assim, isso não é humano, você deve dizer, graças a Deus, que eu estou fazendo algo que não é humano, porque ser humano é ser contra Deus. Isso está na Bíblia. Paulo deixa bem claro, o ser humano é o inimigo de Deus. E você diz aqui, isso é humano.
Bom, mas a lei que a gente tem, pelo menos física, é uma causa que se repete sempre e envolve uma lei da gravidade, por exemplo. E então, você vai construir um prédio, você tem que obedecer às leis.
Já porque você acha que isso é uma lei, que você acha que obrigatoriamente acontecerá. Você acha que a gravidade é algo obrigatório de existir. Que lugar nesse planeta que a gravidade é menor?
Sim.
Então não é lei. Como pode ser lei se é feliz?
Ela tem uma avaliação.
O ser humano aceita avaliação. Não, lei é ou não é?
Você não consegue construir um prédio sem obedecer a lei da gravidade.
Quem disse? Tem muito de balança, mas não cai por aí. Que está de pé até hoje. Veja, é a submissão à lei. Quando na verdade a exceção da lei está tudo aí. E se a qualquer lei tem uma exceção, ela deixou de ter o efeito de lei. Porque neste caso que você está colocando, tem que ser. Nenhuma lei tem que ser. Porque todas têm exceção. Moço, determinado. Como é que se fala? O que está dentro do remédio? Substância. Determinada substância produz determinado efeito. Certo? Por isso você toma um comprimido que tenha determinada substância para poder baixar sua dor de cabeça, para poder curar sua dívida, certo? O seu remédio cura a dívida de todo mundo que tomar?
Não. Isso é uma resposta biológica.
Ah, ó, dá a sua saída. A saída é outra, moço. Pergunta número 7 do livro do Espírito. Pode-se dizer que a causa primária da propriedade da matéria está na própria matéria? Aí o Espírito da Verdade pergunta, se fosse, que seria a causa dessa matéria ter causado isso? Toda causa primária está em Deus. Então o remédio faz efeito quando Deus faz ele fazer. Não tem nada a ver com a biologia.
Ou seja, a lei tem efeito enquanto Deus.
Não tem lei, tem Deus. Deus não é lei. Deus é justo, moço?
Eu acho que é.
Não, ele é a justiça. Ser justo é aplicar um código de lei. Justiça é determinar o que é lei. Deus é a justiça. O que ele fala. Do Chidicuti. E é aceito não como lei, como obrigação, mas como amor. Sabe que é um pai orientando, não um juiz ordenando.
Bom, a gente pode tomar então como lei a orientação. Orientação.
Mas se você toma como lei, não adiantou nada. Você não fez por amor. Você não fez por amor, você fez por obrigação. Você não fez, você realmente não aceitou, você cumpriu uma determinação. Moço, sabe qual é como é o universo? Todos os espíritos vivem numa relação amorosa com Deus. Amam e sentem-se amados por Ele. Você quer submissão. Lei leva a submissão. Não há lei. Há Deus falando e pela autoridade moral não se submete. Aceita-se com amor a orientação. Olha a diferença. Senão vocês seriam um bando de pessoas que está, ou espíritos, né? Que estariam, vamos dizer assim, subordinados a um ditador, aquele que dita o que você tem que fazer. Esse é o seu Deus, é o ditador. É o juiz que cria código de lei para poder julgar. Não é o seu, é o humano. Como é que vocês vão amar alguém que vocês não veem que lhe ama, mas que dita a lei que você é obrigado a cumprir?
Na verdade, eu estava me referindo a uma situação mais material.
Tanto faz! Tanto faz! Moço, a lei da gravidade, ela surge por quê?
Por causa da atração da massa da Terra e exerce uma aceleração.
Ela surge da rotação da Terra. Que a Terra é aquele planeta? É?
É.
Não. A Terra são bilhares, não sei quanto lares, de átomos. Você não consegue ver o átomo, mas não é Terra que tem aqui, é átomo. Então já não é mais pela rotação da Terra que surge, mas pela rotação do átomo. Física quântica, o que é o átomo? O átomo é uma coisa que nós não sabemos o que é, que de vez em quando está aqui, de vez em quando não está.
A gente não sabe onde está.
Quando o átomo não está aqui, como é que se faz? Como é que a lei da gravidade é feita, Chichado? Veja, eu não estou criticando, eu já estou querendo mostrar que nós aceitamos, nós mesmos, aceitamos o que o outro fala, por dizer que ele sabe mais, mas nós não deixamos. A mente humana tem essa característica de, moço, você sabe por que, o nosso trabalho não é muito cheio? Porque é o preto velho que fala igual a cebolinha. Se não for eu, é esse aqui. Quem é esse aqui? Alguém que nunca fez uma faculdade, que não tem um diploma de doutor, que não fez curso, que não estudou. Quem é ele para me falar? Agora, se eu estivesse aqui como aqueles mestres em tudo, se esse tivesse todos os diplomas, todo mundo diria: olha que verdade chagada. Você compra imagem. Você é iludido pelo sonho de que alguém é capaz de saber mais do que você. E ninguém é capaz de saber mais do que você. Ninguém tem verdade. O máximo que ele pode saber é o que você sabe, o que é a opinião dele. Você também tem a sua. Para que você quer comprar a opinião dos outros? Nem sei se o que é bom para os outros é bom para você.
Quando o senhor diz que não existe lei, se estima um pouco mais, o que eu quis dizer é o seguinte: se a gente colocar a palavra lei por orientação, porque se o cara vai fazer.
Opa! Já estamos mudando. Nós não podemos mudar a palavra sem entender o que nós estamos fazendo. Lei tem uma coisa: lei é um processo coercitivo. Lei zero obrigação. Não há uma lei que não zere com obrigação. A lei nunca diz assim: olha, eu acho melhor você fazer isso. Não. A lei diz: não faça ou faça. Ela é coercitiva. Orientação não é outra coisa. Orientação não é lei. Orientação é: eu acho melhor fazer isso.
Por esse raciocínio, se alguém vai construir um prédio, ele tem que obedecer certas
volta de dizer, moço, desculpa, tem muita casa, muito prédio que é construído aí, por gente que não sabe nem ler.
Mas ele obedeceu aquela
que existe? Ele vai colocando tesouro em cima de tesouro. E tem mais, pela parte que ele sabe. Ele não sabe da lei. Moço, e você está. Vamos mais além? Vamos mais além? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que compõe o ato? Você já estudou Espiritismo? Você já leu o livro do Espiritismo? Então você já deve ter ouvido falar disso. Fluido cósmico universal. Que é o elemento primário de tudo que existe. Tá certo? Se ele é o elemento primário das coisas do planeta Terra, ele é o elemento primário das coisas fora do planeta Terra. Quer dizer que não existe uma terra para rodar, existe um monte de fluido cósmico universal. Se não tem uma terra rodando, não tem lei da gravidade. Sabe quando o prédio vai cair? Quando a causa primária é criar a ilusão. Que a causa primária de cair é Deus. Não é a lei da gravidade, não é o mal feito, não é o elemento de construção, balato ou não balato, ruim ou não ruim. Quantas porcarias existe por aí que não caiu? Quantos que foram feitos certinho, por dinheiro, por ódio, com o melhor produto que está no chão? É justamente Deus mostrando para você: fala com isso. Não queira adivinhar, não queira se mexer. Apenas aceite que tudo que existe eu posso acabar a hora que quiser. E aí você tem a opção: serve a Deus, vive isso, mesmo, vamos dizer, buscando em dinheiro para construir o seu pé, ou não serve. Porque também, se a gente disser, ah, então vou fazer qualquer porcaria, quero ver Deus derrubar. Você já está afundando. Então, faça. Compreendeu? Então, bom, deixa eu agora, como eu disse, participar do show de hoje. É assim. Alguém aqui já leu o estudo do Baduco Pita? O Idade? Já ouvi? Ele é o Chico que participou do filme. Chico. Aliás, no fim a pergunta dele: quando é que você vai embora, Joaquim? Você já disse tantas vezes que ir, continue sendo um chato. Na primeira pergunta, é dito assim: a busca da elevação é intuída por Deus. Você acha que você está buscando elevação? Mas não é. Deus dá a um a busca, essa ideia de buscar. E comentando isso, eu disse o seguinte: se você quisesse melhorar, você está sendo o quê? Você está querendo ganhar alguma coisa. Só por lixo você não vai conseguir. Tinha uma moça, a moça do Niterói, que andava com nós para tudo quanto ela faz. Um dia eu disse para ela: você nunca vai conseguir elevação espiritual. Ela disse: por quê? O que você quer? Sendo assim, elevação espiritual não será para você uma melhora, mas uma conquista. Então, e comentando isso, dizendo isso, eu disse: então, entendo uma coisa. O universo é feito em camadas. Ou camadas que se juntam por afinidade, cujo processo de passar por essas camadas é o processo de elevação espiritual. Só que essas camadas não são infinitas. Existe, vamos dizer assim, uma lotação. Volto a repetir, estou fazendo figura para vocês terem uma consciência. Não é, na realidade, não é nada disso. Então vamos dizer assim: no mundo de pobre expiação que você está hoje, ele está lotado. Só que abaixo tem outros mundos que você já passou, que também está lotado de espíritos querendo. Então, ao invés de você fazer a busca da elevação espiritual para se elevar, faça por servir sua porta. Faça não para você ganhar, mas para você poder abrir a chance para alguém te ajudar. Vocês sempre querem subir, elevar-se para você ganhar. Mas não entendo que no universo tudo é assim. Você larga um lugar, ganha logo outro. Então você deve fazer para você abrir espaço para o outro. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe tem com outra coisa que eu também muitas vezes eu falei. Além dessa história toda de seu preto velho igual a Cebolinha, deste não ter de de boba. E gente, mais uma coisa, pela qual eu não tenho criptoúdio, uma estrutura mental. Porque esse não é o meu trabalho. Lá no primeiro manifesto nós diz, nós não está aqui para ser uma nova religião, uma nova cripto, uma nova doutrina. Meu trabalho não é formar uma religião, formar uma doutrina, mas é transmitir a alguns esta doutrina. Estes, sim, é que possui a missão não dada por mim, mas dada por Deus a cada um da cheia desse, para a sua encarnação. Acho que não é a primeira vez que eu falo isso. É, doutor? Então, na verdade, o meu trabalho é o trabalho de tudo em você. Para a missão de vocês. Eu nunca vim aqui para preocupar com a vida de vocês. Preocupado em resolver o problema de vocês. Preocupado em fazer vocês a vida. Eu vim aqui dar o meu recado. Um recado para cada um. Para a sua própria evolução, para a sua própria missão. E aí cada um é livre, é cheio de coisa. E é nesse sentido que nós sempre orientou, vai tocar no corpo, achando. Achando não é um instrumento de tuatim. O trabalho da Xanga não é um instrumento de espiritualismo universal. É o trabalho da missão de vocês que estão. Eu, como diria, quando você faz uma instituição, aquilo que você faz é tudo a faculdade. Isso. Você tem alguém que te ajuda, mas quem faz é você. Deixa isso. Orientadores de mundo, deixa isso. Mas o trabalho é tudo feito. Né? No ano passado, o moço lá do Belo Horizonte, no WWW, depois da festa da Nossa Senhora, começou a. E a Xanga? Disse, calma, o ano que vem eu vou a todas elas para conversar. O nosso está começando a conversa com você. Ele disse, a Xanga é tão inativa. Ele disse, quem disse? Então se reunindo, disse, então vou fazer o que tem que fazer, não se reunir. O problema é que você queria que fosse diferente. Mas essa é a atividade dele no momento. Mas por que houve isso? Porque a maioria usou a Xanga para fazer aquilo que gosta, aquilo que quer, aquilo que acha certo. Não foi isso que eu falei mais baixo. Por isso eu falei antes da evolução espiritual para vir. É esse caminho que precisa ser tomado. E nós deixou acontecer para vocês entenderem, se entenderem, aonde leva O Xixi pegar, fazer só o que o Xixi quer. Olha o fim, é difícil, hein? Quantas pessoas vinham aqui quando você deixou a chave?
Quando começou, mas...
20. De repente foi todo mundo chumindo. Até o dia que teve dois, três, aí vocês resolveram dar uma palada, depois o moço trouxe uma ideia, começou a voltar, mas mesmo assim, por quê? Porque virou uma casa aonde ele faz o que quer. Deixa eu dizer, o Axanga é o lugar onde você faz o que você quer. Mas não querer ganhar por isso. E esse é o problema. Então nós estamos aqui para começar a orientar a formação a partir do momento que vocês entendam isso. Que não adianta começar a orientar a formação de novo. Se ainda fizerem da Xanga instrumento de prazer. Acho que a parte mais profunda que já foi dita aqui dentro não foi dita por eu. Foi dita pelo outro espírito. Isso aqui não peça porque vocês ainda acham bom que é aqui. Sim. Na hora que você achar ótimo ir para a Xanga, não vá. E você está indo lá só fazer o que você quer. Não é ir lá contrariado por ir, mas ir lá com a consciência de auxiliar o esforço. Não porque é bom ou porque é mal, mas porque você é consciente de que você tem a oportunidade de auxiliar o esforço. Isso não vai estar começando agora. Eu só quero falar, só estou fazendo essa questão que ela precisa, e aí eu quero só dar um recado para ela poder ir embora. Então esse é o primeiro grande detalhe com relação à Xanga. Não pode ser bom nem ruim vir aqui. Tem que ser sim. Opa, é a minha missão, é a minha vida. É a minha oportunidade de dar ao outro o direito de chegar da onde eu saí.
Tem
que
achar melhor que ele.
Hã?
Tem que achar melhor do que ele, só faz.
É a minha oportunidade de dar tanto para o outro vir aqui.
Só.
Só. Ah, mas eu não gosto do como é feito. É a minha oportunidade de dar. Se eu não gosto, o problema é meu. Ah, eu gosto. Não, não é para encostar que eu vou. Eu vou pela oportunidade, não para me satisfazer. Então, não importa o que acontecer, vai ficar muito bom. Essa é a primeira consciência que precisa ser tomada. Eu vou falar de outra consciência, mas antes de eu falar com ela para mandar, para liberar, mandar embora. Dentro deste processo da estruturação, eu venho aqui dois dias, um sábado e domingo, manhã, tarde e noite, só domingo e noite não. Nós vamos conversar sobre a espiritologia. Vocês ainda não compreenderam a importância disso e ainda não compreenderam o trabalho. E você, como eu disse, lá na festa da Nossa Senhora, não foi trazida para São Paulo porque que nem veio para dar seu marido, nem ele veio pelos avôs que gata que veio. Você e o doutor, eu quero muito envolvido nessa parte. O doutor adora o trabalho mediúnico, mas não é bicha dele. E ele sabe, eu já falei isso para ele. Mas ele gosta, todos dá toda a prioridade para lá. Então vocês dois principalmente que quero, porque vamos dizer, a Xanga não tem de dor, mas a responsabilidade desse trabalho vocês têm. E aí a bochinha vem e aproveita, porque aí eu vou falar tudo que eu preciso conversar com ela. É aberto, quem quiser venha, mas vocês dois e ela, vocês têm, porque ela vai fazer esse trabalho na Folha Nova. Não diria obrigatório, não. O convite é mais da gente, não vier.
Legal, né?
Não sei ainda. Nós vamos marcar. Não sei se vai ser no fevereiro ou no março. Certo? Nós vamos passar aqui e vai ver esse processo desde o início. Porque essa, você ainda não entendeu, como eu disse, a importância disso. Porque é humano falando com humano, humanamente, ajudando ele. Quando você começa a tocar em outros assuntos, sabe, mas Kiko falou de, aquela aí, eu sou budista. Ou quando você começa a falar, Kiko falou, Buda falou, ele diz, mas eu sou evangélico, eu não posso, não acredito em Buda. Então é a forma de você transmitir ao, para as pessoas o que o mestre ensinou sem tocar o mestre.
Usar os valores que a pessoa tem. Falar de peixe com o pescador.
Cara, se ela acredita, você pode falar.
E além da religião,
ela
está no
céu. E além da religiosidade. Aliás, eu sempre disse que a sua religiosidade está para a sua espiritualidade. Tá certo? Então, já está sabendo. É isso que precisa. Que você assumiu o que nasceu para fazer. O bem mexeu, deixou só de arrepiar. Se não gostou, viva com Deus. Você viu a tabela para eu? Então agora pode ir. Pode ir.
Vai.
Vai.
Não, vai. Tchau. Tchau. E é isso que eu precisava falar com você. Certo? E aí nós vamos entrar. Porque na verdade nós estávamos pensando até em fazer com você. Mas aí vamos aproveitar na próxima. Estou voltando a chama. A primeira coisa é essa. Você precisa ter a consciência de que aqui não é um lugar para ser bom ou ser mal, para se gostar, para se viver um momento bom, gostoso, nem para se viver alguma coisa obrigatória e empurrada. É um momento que você tem para exercer aquilo que você pediu antes da encarnação. E cara, tem como momento também a oportunidade de conseguir ajuda, cara. Porque como eu disse, aqui não existe doutores. Existem médicos que podem ajudar outros. Mas não são doutores que podem salvar tudo. Essa é a primeira consciência. Mas existe uma segunda consciência, que também não foi efeitada em nenhuma xanga. Estou falando de modo zelal, não específico, não estou acusando ninguém. Que não foi efeitado em nenhuma xanga. O respeito ao próximo. Deixa eu falar de uma coisa. Não existe como se montar um trabalho, não existe como se viver em sociedade sem respeito pelo outro. Não existe. Encontro de duas pessoas, se não houver respeito, acaba em guerra. Chega. Nietzsche fez uma guerra ideológica ou uma guerra branca. Não existe como você se relacionar com uma pessoa, quanto mais se relacionar num grupo de pessoas, sem respeitar o poste, respeitar o direito do poste a estar, ser, estar e fazer diferente. Porque quando você não respeita o direito do poste, você está exigindo esse direito para você. O direito de ser, estar e fazer o que você quer. O pessoal que interpreta a chama, que interpretou a chama, foi certo dizer que isso não existia?
É, pelo que dizem, que vinha antes de mim, que deu uma ruída, porque realmente cada um queria impor o seu valor, sua escola, o seu espírito, então tinha que ter uma pressa, eu sou bandido, então tinha que ter uma limpeza, eu sou não sei o quê, cada um estava defendendo o seu, esquecendo do bem maior, de servir. Isso. Servindo a si mesmo.
Isso. E com isso faltava um respeito ao outro. Eu sempre disse que podia ter tudo, e nunca teve problema em ter trabalho de nada. O problema é que eu dizia, o chefe é feliz. Ou seja, que o que, moço? Viu como a lei é da nossa? A lei diz respeito. De respeito o quê? O direito que o outro tem de ser, estar e fazer o que quiser. Essa é outra consciência. E eu disse para a menina, quando foi na nossa casa falar daquela do terreno, da comunidade, eu disse para ele, quando você junta um grupo de pessoas, uma comunidade, que a tradução de chama é comunidade. A comunidade cria uma individualidade dela. A comunidade. E você precisa aderir à comunidade. Ao invés de dizer à comunidade o que ela deve fazer. Ou seja, fazer o seu eu se sobrepujar à comunidade. É por isso que o desrespeito é problemático. Desculpa, que o desrespeito fica bem caro. Porque neste caso, quando você quer dizer à comunidade o que deve ser feito, você está querendo ser o dono da comunidade. Aí não é uma comunidade. Aí são serviçais do seu período. Eu lembro muito bem, na casa do moço com o nome do Carlos, que você estava lá, que a Aya disse assim, e se eu quiser ler alguma coisa? Um texto, eu achei um texto bonito, quero levar e leia. Eu disse, você chega lá e diz assim, gente, eu quero ler esse texto. E se ninguém falar para ouvir, você leia o texto para você. Lembra disso? O problema é que as pessoas começaram a achar que os outros tinham obrigação de falar para ler porque ele queria ler. E que o certo era ler naquela hora. Certo? E daí que fui eu que disse que tinha que ter tal parte, tal parte, tal parte, tal parte. Quem tem que decidir o que vai acontecer é a comunidade, não o filho.
E a comunidade é a maioria.
A comunidade é a comunidade. A comunidade não é a maioria, porque a maioria passa a ser a minoria. Desculpa, a maioria cria a minoria. E a minoria é sempre excluída.
Por que é formada a identidade dessa comunidade?
Pela própria decisão da comunidade. Como é que é? Ah, vocês estão falando material. Votação. A maioria acha, então vai se fazer o que a maioria quer. Sim, só que se eu fui vencido, eu não permaneço firme no meu propósito, mas vivo o que foi decidido. Aí eu não fui vencido. Veja, o problema é quando você não se integra numa comunidade e continua com uma individualidade. Aí vamos dizer que a maioria quer andar pelado e eu não quero. Aí eu ando pelado, obrigado. Não vale nada. Se eu pertenço à comunidade e a partir do momento que a comunidade decidiu, eu sou a comunidade, eu decidi aquilo. Não foi só aquilo que disseram o fim. Estou certo? Não, estou certo no que não estava acontecendo? A comunidade decidia assim e o outro começava a fazer fofoca. Não, foi o outro que quis, ele que obrigou a todo mundo a aceitar. Mas olha, eu venho aceito. É isso que acontece. Sabe, você se torna um cancho da própria comunidade. Isso eu não sei com relação ao lugar. Se vocês não adotarem uma única, um único Buda, ou seja, um único conjunto de conceitos que vai ser feito lá, pode ter certeza que amanhã ou depois o cancho vai corroer. Por isso eu disse a primeira coisa, sempre converse, estabeleça, decidido, olha, quem está, olha, isso aqui, ó. Não porque seja obrigado, é porque isso aqui é o que nós assumimos. Essa é uma coisa que precisa ter. E dentro, na hora que vier fazer a sangue, eu não vou lá para eu decidir o que eu vou fazer. Eu vou lá ver o que a comunidade quer que seja feito. Chegavam aqui, alguém pedia, agora é a hora disso. Mas eu quero, o problema é seu. Agora é a hora disso, eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque eu acerto. O pior, não usava o meu santo nome em vão, o pessoal me diz. Então isso é outra coisa que vocês precisam fechar. Trabalho, tudo pode. Qualquer um pode servir. Não existe mais importante ou menos importante. Cada um tem sua importância. Agora, se respeitar a comunidade, não adianta nada você fazer o trabalho mais sublime que for aqui dentro. Se você respeitar quem vem buscar. Um dia, uma moxa espalhou assim, é do aqui, tem gente que vem popular, vem falar com o espírito só para perguntar de namorado, que acabou, se o namorado gosta. Eu disse, daí? Não é problema isso para você? Para ele é. Respeita. Você não tem a menor capacidade de entender a dor que o outro sente. E o que faz doer para ele, não faz doer para você. Pode não fazer doer para você, mas você precisa respeitar e não menosprezar as causas da dor do outro. Não existe trabalho mais subido, mais elevado, ideais mais elevados ou menos elevados. E para a bunda de quem não consegue se limpar é o trabalho nobre. Tão nobre quanto o seu professor. E esse é o problema. Todo mundo só queria ser professor. Como você pode ser professor de alguém se você não compreende e não respeita a dor do outro? E diz que a dor do outro é como se não fosse. Essa é a terceira coisa. Poxa, eu diria que é mais do que sem falar. É mais do que isso, porque é não sentir-se superior.
A verdadeira compaixão.
Também não tem muita coisa a ver com a verdadeira compaixão. Isso, vamos dizer aqui, isso é coisa para o futuro, não é coisa para agora. Quando a moça do seu carro foi na nossa casa, que eu disse para ela, e ela lá está fazendo o trabalho da epileptologia lá, ela disse, mas eu aqui, sabe, tem um moço que eu já estou ajudando e eu sinto, eu fico preocupado com ele, e quando ele de cai do sofrimento, eu choro junto com ele. Ele disse, mas isso é normal, acontece, porque você ainda está, vamos dizer assim, dando os primeiros passos. Mas depois de tanto usar a enxada, você fica sem calo. Aí já não dói tanto. Você caleia do coração. Essa é a verdadeira compaixão. Mas isso é para depois. Isso não é para agora. Para agora é ter a consciência de que não existe problema fútil. De que não existe dor besta. Querer comparar a sua dor do outro. Dor é dor. E só dói em quem está sentindo. Então já são feios. É você vir para cá apenas com a consciência de que está tendo a oportunidade de fazer a sua parte. Não porque é bom, ou por isso ou por aquilo. Ter, respeitar a comunidade e respeitar a dor de Deus. Porque isso não adianta escrever. Tem muito, eu vou fazer esse trabalho, que tem muito espírito sendo ajudado aqui com o ser humano que se acha melhor que ele. Quando não vê que ele está pior do que aquele.
Aqui, nem todas as pessoas que vêm aqui, ou que têm participado da última sessão, elas ouviam, têm o costume de ouvir o senhor, ou começam a ouvir de um tempo para cá só. Então, realmente, quando o senhor foi na nossa festa, Nossa Senhora em São Paulo, falou: não, vocês estão indo lá pelo laboratório. Então, vocês estão tendo uma chance de aprender também, de ver aquele lá que é você. Então, para muita gente, caiu a ficha ali.
Isso, essa questão, mas passa pelo efeito, né? Essa questão é importante, porque vocês, vamos dizer assim, não respeitavam aquele que vocês faziam na desobsessão aqui. Aquele obsessor era tratado como um diabo, como um mal, como alguma coisa que você, o santo, precisava encaminhar para a luz. né? O Xixote vai para a luz, meu irmão. Vai para a luz, sai da minha escuridão, isso ele me fala. E aí eu digo, você tem que começar a respeitar. Na hora que você respeitar a posição dele e compreender a posição dele, a posição de que ele é você amanhã, é, porque se você continuar do mesmo jeito, você vai ser ele amanhã. Você pode aí abrir o seu ouvido, que é o ato de sentir-se melhor, de desrespeito, não lhe deixa abrir o ouvido. Entendeu? Então, isso sim. Isso é o laboratório, porque todos são ao mesmo tempo médico e doente. Enquanto você ajuda alguém, o que ele fala ajuda você. Isso vale não só para ser obsessão, isso vale para tudo. Os doutores, os psicólogos sabem muito disso. Quantas vezes estão tratando um paciente e de repente caiu uma ficha aqui violenta. Não é isso?
Uma coisa que eu ouvi durante um tempo também, Joaquim, é que como eu não posso ajudar ninguém mesmo, não tem sentido ir lá. Agora o senhor está falando não. Tipo, você veio para servir, você pode fazer alguma coisa. Assim, sem achar que está fazendo alguma coisa, sem sofrer. Né?
Moço, você sabe que eu estou aqui, né? Não sei se estava na língua, né? E que ele que usa os exemplos mais indústrios, né? Então, se você está um pouco na cara do outro, você está fazendo alguma coisa pelo outro.
Não, mas é só você também.
Porque tudo que você faz, zera uma compreensão, zera uma aprovação. Então, essa história de que você não pode fazer nada pelo outro, ela é ilusória. Que todo mundo pode fazer alguma coisa por alguém. Por quê? Você é incapaz de amar. Esquece amar, que você é incapaz. O que, que você pode fazer pelo próximo?
Servir como espelho?
Não,
ajudar. Ajudar ele como?
Dando ferramentas para ele trabalhar.
Olha bem, dando ferramentas para ele trabalhar. Ele é o fabricante de ferramentas. Ô, Teresa! Ô, Bela! Bela! Ô, Teresa! Ele é o chato que ensina. Você pode ajudar o outro, ouvir, mas tem coisa mais importante, ou não menos importante, mostrando um caminho. Ele já vai dizer, dando ferramenta, se não, não é isso. Mostrando um caminho que é o seu caminho.
Você troca o caminho por ferramenta.
Não, você disse dando ferramenta, não. Eu estou dizendo mostrando o seu caminho. Porque na hora que você está mostrando o seu caminho, você não diz que ele vai conseguir. E que é o chefe, é aquele caminho. Olha, eu trabalho isso dessa forma. Você simplesmente botou uma faca e não disse essa é a estrada certa. É isso que eu estou querendo dizer. Porque na hora que você diz dando a ferramenta, você diz que está dando a solução. Você não pode ter essa consciência de que você está dando a solução. Você tem que ter a consciência que você está expondo a sua caminhada. Que pode não ser solução para o outro. Porque se você acha que você pode dizer o que o outro tem para fazer, você vai aceitar quando a mente cobrar que o outro não fez.
Então, o senhor tem colocado placas que ajudaram, talvez, algumas pessoas que seguiram o caminho dessa placa, talvez estejam melhor hoje.
Certo, mas você quer dizer que isso que essas placas são o caminho certo? Não, são o caminho que você fez.
Que pode ser.
Que você não tem um lugar se é certo ou errado. Mas o que pode ser é o que fez bem para mim.
Eu
já
quer dizer mais assim, não de colocar placa, ou dar remédios, mostrar o que você faz, é para ter autenticidade. Naquilo que você está falando, não ficar uma doutrinação que você às vezes fala.
Não baixar a doutrinação pela doutrinação. O que você precisa fazer é isso. Não, o caminho que eu percorri foi esse. Dá para sentir a diferença?
Não, não
entendi. Porque a doutrinação pela doutrinação vai dizer lá: olha, para esse seu problema, eu estou aqui e disse que é a solução. E eu já cansei de pedir, esqueça o meu santo nome. Não se pare com essa história do Joaquim diz. Porque não adianta nada eu ter dito, se você acreditou, agora foi você que disse. E quando você diz o Joaquim diz, você já está tirando o seu da essa. Foi o Joaquim que diz. O moço falou servir de espelho. É quase isso. Mas não servir do espelho no sentido do chefe. Olha, é isso. Mas foi o meu caminho. Mesmo que você não use isso, mas essa fase específica foi o meu caminho, eu fiz isso, mas que você fale da sua experiência sem colocar como uma experiência que é a solução. Mas é apenas uma proposição. Por isso eu estou dizendo uma faca. Ela não é uma faca de sentido único. É apenas uma faca indicativa.
Não, não tem. Eu tenho uma ferramenta. No meu caso, por exemplo, algumas coisas me serviram para eu usar para quebrar algumas verdades minhas. Por isso eu tenho uma ferramenta. Então, nesse sentido.
Mas eu não falei da palavra ferramenta. Falei você dar a ferramenta. E não estou dizendo para você dar a ferramenta. Dar a ferramenta é dar algo certo. Algo que está perfeito para ser usado. E eu não falei isso. E é isso que eu estou combatendo. Não é você dar a ferramenta, é você usar, mostrar o que você usou como ferramenta e deixar ele comprar a ferramenta dele. Agora ficou mais
fácil. Ah, ficou. Mas se ele fala assim, pô, mas você usa essa ferramenta tá desse jeito, melhor não usar. Então, para que eu vou dar o meu exemplo? Eu vou dar alguma coisa, uma livra. E você, na sociedade, você que
ele aí ele é do efeito. Então tá, então nós acabamos por aqui. Se você acha que eu estou mal.
Se apresenta uma alternativa, né? Fala, é esse caminho, aí você vai se quiser. Se quiser, não é
meu. Não.
Também não.
Vocês ainda estão partindo do ponto de que você é capaz de mostrar. Não é isso, você não vai mostrar. Você vai dizer o caminho que você caminhou.
Vai trocar a experiência com ele.
Não, se não você vai pegar a experiência dele, aí você está aqui.
Compartilhar da sua experiência.
Não diria nem compartilhar. Eu diria supor a experiência. Sabe? Mas não expor a sua experiência como algo que seja aquilo que ele precisa. É só isso o ponto. É só esse o ponto. O ponto não é a palavra ferramenta, o ponto não é a palavra experiência, o ponto não é a seta. O ponto é você não entrar no processo de que você tem a fórmula do bolo ponta para a vida dele. Você vai mostrar a sua receita do seu bolo. Se ele quiser, ele vai fazer. Não é a receita do bolo dele. Olha, tem uma coisa que eu cheguei com ele falado, que já foi exemplo de bandas da Vinícius. Tem algo fazer que dado por bichão, e tem outras que acreditam que estão fazendo certo, que são mestres da receita do bolo. Tome um banho disso que você vai ficar bom. olha, isso você vai resolver. Aí você sai daquela atividade, vai para outra da outra retícula de Deus. Aí você vai para outra, vai ter outra retícula de Deus. Qual que vai deixar? Qual que vai fazer um bolo gostoso? Aí você vê. Então o que eu estou querendo só é mostrar isso. Achando a comunidade não é um lugar para se transmitir receita de bolo. Ela é um lugar para você falar da sua receita de bolo. Não transmitindo a receita a ponto e dizendo isso vai dar um bolo gostoso. Mas é um lugar onde você utiliza o que você já tem. Põe o que você vai ter. Que é bom para você mesmo. Que vai muitas vezes você pode ver quantos problemas você já mexeu, que nem lembra que já mexeu. Dá para ficar cá, deu para entender o que está dizendo. Sabe, porque senão você vem para cá, diz assim, não, eu já fiz tudo o que o Brasil falou, todo mundo que vier tem solução para todos os problemas.
Ficava com a caixinha. O cara pode cair na sua beira. Porque, ó, eu fiz isso aqui.
Pode?
Quem está dizendo que você fez isso?
Pode cair? Já teve gente que
diz. Vou ficar falando de mim, do
outro. Já teve gente que diz assim.
O cara está com problema, vou ficar falando da minha dor.
O Joaquim não deu jeito, manda para mim que eu resolvo. Como se você tivesse a receita certa para o outro. É esse aspecto que eu estou querendo abordar. Não é o aspecto do trabalho, não é o ato, mas o como você vem ao trabalho. É isso que eu estou querendo mostrar. Porque o problema da Xanga não é o que aconteceu, é a intencionalidade, como cada um vem. Veio para ele ser a voz da comunidade. Veio para ele se realizar pessoalmente. Veio para que a comunidade o respeitasse. E veio para que ele mostrasse o quanto ele achava. Se não acontecia, viu? E volto a repetir, primeiro que eu não estou falando só para vocês. Isso vai para todos nossos, da nossa chama. E mesmo aqui, eu não estou falando especificamente para ninguém. Porque se eu tivesse que enumerar, eu podia perder a conta. O problema é que isso dominou. Agora, foi preciso isso acontecer. Por quê? Porque quem fez não está errado. Essa é a natureza humana. E foi preciso que vocês convissem a prática para sair da ilusão do extremo bonzinho que era você que perdeu comigo para vir aqui. Sabe, eu estou querendo mostrar o que estava por trás. E eu não poderia mostrar o que estava por trás sem deixar você botar para fora o que estava por trás e aí provocar todo o problema para dizer, estou aqui, o bichinho que você vem aqui, para resolver. E estou garantido que não vai acontecer de novo? Não, vai acontecer. Só que agora vocês estão preparados para identificar isso na natureza, no início de culpa, e não assar, e não deixar esse processo crescer. No Tibaia eu disse para você especificamente, problema é que não havia união entre os seres. E aí aconteceu um monte de coisa. Hoje, vocês já estão mais unidos. Ou seja, já estão mais com a consciência de comunidade. E é preciso já essa consciência de comunidade para quê? Para defender a própria comunidade. Porque vocês viram que a única que perde nisso tudo é você chaga para outro lugar, chaga para outro, chaga para outro. A comunidade é que perde. E se você gosta da comunidade, se você gosta daquela coisa, você tem que defender a comunidade. Para você defender a comunidade, olha, preste muita atenção nas palavras que eu vou dizer agora. Você precisa atacar a natureza humana, que se pronuncia mais fortemente em algumas pessoas. Pedir para prestar atenção nas palavras. Porque eu não estou falando em atacar pessoas, mas em atacar a natureza humana que se pronuncia em algumas pessoas. Ficou bem claro isso? Antes que diga, eu estou aqui, mandou eu ir pôr a ordem. Não é isso.
Algumas, mas não é todas as pessoas têm essa natureza.
Algumas elas que. Que pronunciam mais forte, outras são outras coisas da natureza que pronunciam. Porque não existe unanimidade em si. Aquilo pode estar em estado latente ou em estado falado. Por isso, alguns aceitaram.
Mas se eu vou atacar isso no outro?
Não é no outro! Na natureza dele. Você já está querendo atacar o outro.
Está nele.
Não, daqui nós vamos para outro lugar. Fala.
Eu não vou ser um agente da lei se eu for atacar a natureza do outro.
Você vai ser um defensor da comunidade. Você não vai obrigar ele a não fazer. Você vai dizer para ele, pense o que ele está fazendo.
O próprio defender a comunidade, por causa, o próprio defender a comunidade não é egoísta, um desejo que você tem de manter a comunidade?
Não.
Por que você não pode ver a comunidade acabando e ficar tranquilo?
Você pode ficar tranquilo. Ficar.
Ah, eu vi a comunidade acabando e não me preocupei muito em defender, não.
Não, mas se preocupou em se defender. Mas não gostou, gostou de ver acabando?
Não.
Impossível você ficar empatindo. Sabe por quê? Deixa eu ver. Inconscientemente, aquilo me incomodava. Hoje não é atacar o outro, é atacar a natureza do outro. E atacar não é de arma e punho, mas mostrar, olha, pense bem, você realmente está respeitando o direito do outro? Ou você está querendo se impor? Você não está dizendo que ele está se impor? Pense. Você. Só que isso, quando se faz isso? Quando você, vamos dizer assim, tem o direito de expor a natureza humana do outro que está falando. Muitas vezes a situação não está trazendo ainda de harmonia. Mas você vê que vai chegar um dia que vai sair. E aí? Você só age quando torcer? o agir.
A ideia seria assim que você percebe que eu só podia fazer.
Primeiro momento.
E aí, o Joaquim, aí o ideal seria fazer em particular, tá aqui, ó.
Que particular? Que particular tinha saído da comunidade.
Joaquim, mas isso é muito...
Ainda não acabou, Joaquim, ela tá comigo? Ainda não acabou! Ainda tem pior!
Não, não tô com medo.
Então você tem que chegar e dizer assim, olha... Tem xexexó a natureza humana não tá rolando aqui. Deixa Xioxê, apesar de da comunidade ter uma proposta de trabalho de liberdade, se você não está querendo dividir a nossa liberdade. E, olha, vou dizer uma coisa. Mais do que direito, é obrigação sua. De jeito.
É sua só.
Você...
O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo passar para vocês um ensinamento de Paulo, desculpa, de Tiago. Está na Bíblia, na carta de Tiago. Confessem seus pecados uns aos outros. Confessar o seu pecado não é só chegar lá e dizer: olha, eu achei sua mulher bonita. Porque isso não é pecado. Isso é até elogio. Pecado é aquilo que você pensa do outro. É. O que você pensa do outro é o seu pecado. Porque o outro é obra de Deus. Se você acha ele errado, você está dizendo que a obra de Deus é errada.
Eu vou agora, porque era essa pergunta que eu ia fazer, eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Porque você falou, pra que você vai dar uma facada no outro? Então assim, se você
pra der... que você vai dar uma facada? Para você deixar de pecar.
Então, aqui, mas você verbalizar, fulano é feio. Não, eu acho você feio, eu acho você feio. Sim, eu tenho consciência que eu acho ela feia. Mas eu tenho a consciência também que era obra de Deus, que isso é uma sugestão que veio.
Eu acho você feio. Você se acha feio?
Não.
Então tá, então você é muito.
Não precisava nem ter falado.
Ó, você não ouviu o que eu falei? Você não ouviu o que eu falei? Você se acha feio?
Não.
Então se acha bonito?
Eu me acho.
Então eu vou acreditar nisso. Eu não vou mais acreditar que você é feio. Eu destruí o meu pecado.
Então, mas...
Você me ouviu?
Eu juro que eu ouvi.
Você me ouviu? Eu
estou falando da ação de novo.
Não, não estou falando da ação. Eu estou falando da luta contra a mente. Como é que você vai lutar contra a mente se você não se expor ao que ele acha e só se expõe ao que a sua mente acha?
Mas como é que eu vou me expor para alguém que mora na Austrália? Eu me detectei, eu fiz.
Eu estou falando da Xanga. Eu estou falando de você chegar e dizer para ele assim: ó, doutor, eu não gostei muito daquela hora que você fez isso, você mandou isso. Por que que você mandou? Eu acho que você mandou porque você está querendo aparecer, doutor. É isso, não? Olha, moço, eu não fui por lixo, não. Pode acreditar, eu digo: ah, tá certo, não foi por lixo, não. Então eu vou acreditar em você.
Joaquim,
você
também está querendo chamar a atenção lá,
da
gente não ficar
mentindo. Eu estou querendo chamar a atenção de vocês para pararem de ficar vivendo o show que a sua mente diz do outro. Porque esse é o vizinho que vai roendo a própria comunidade.
Se a gente não expõe, a gente fica achando que o outro
está
achando.
Isso! E aí a mente vai aumentando, chega uma hora que a mente diz: você não aguenta nem mais olhar para ele. Você não olha mais para ele. E aí ele faz uma coisa, né? Ele faz uma coisa. Ouça. E aí ele faz uma coisa que pode até ser certa, e você vai buscar defeito. A mente vai buscar defeito no que ele fez, e aí você vive o defeito que a mente colocou, ao invés de vivenciar o que ele fez.
Pode vivenciar ou não.
Então eu exijo que numa comunidade você esteja sempre preocupado em se expor ao outro.
Transparente. Não se omitir.
E mais, preocupado em que o outro expõe a você. Sabe, vamos acabar com essa história de dedinho. Aí eu não posso falar isso dele, porque ele vai te magoar. O problema é dele. Se é uma comunidade, são afins que estão querendo construir uma comunidade. Como se constrói uma comunidade se você ainda vive só o que você acha? Sabe, amigo é uma coisa que você não conhece, porque amigo é aquele que senta na sua frente e chama a atenção. Ou pelo menos tem o direito de fazer isso. Você tem o direito de se defender. Mas você precisa, amigo é aquele a quem você tem que dar esse direito. Amigo não é só quem dá papinha nas costas, quem bica e quem ri com vocês. Amigo é quem chega para você e diz: eu não gostei disso que você fez. Por que que você fez isso? Eu estou achando que você fez isso por isso, é isso mesmo? E lhe dá a oportunidade do quê? Hã? Defender-se. Defender-se de você. Porque vocês querem muito justiça, mas vivem fazendo julgamento sem direito à defesa.
Dá fofoquinho, né? Por que não fala na cara?
Claro que vira fofoca. Mas você não quer consertar as coisas. A mente não quer consertar as coisas. O que a mente quer é criar a situação de desentendimento. Então isso é outra coisa que precisa estar muito cara para quem vem aqui. Aqui não é o lugar para você ser elogiado. Aqui não é o lugar para levar tapinha na costa. Aqui é o lugar onde, em nome da própria comunidade, você precisa se expor. Expor os outros. E aceitar quando os outros se expõem. Senão não interessa nada, vai para o baile. Se é só para viver de aparências, é porque é isso que vocês vivem. Vocês vivem simplesmente de aparências. Acha que o outro gosta de você, se o outro não gosta. Não existe comunidade, não existe uma integração sem você se expor. Expor o que você pensa ao outro, E sem você aceitar que o outro exponha para você o que ele pensa de você. Sem viver a mágoa que a mente vai criar com isso. A mente vai comar. Ela vai dizer: quem é ele para falar? E aí vai usar tudo aquilo que você não expõe, que está lá: ele é isso, ele é aquilo outro, ele é aquilo outro. Eu perguntei antes: poxa, ali você consegue ler a mente do outro? Não, mas você tem certeza que pode ler a mente do outro.
Tem que ser sem a visão de afronta, né?
Não, a intenção é buscar acabar com o pecado.
Como é que fica a questão do
respeito? Daqui o sangue sobe. E aí a gente passa já o respeito. Respeitando. Como é que fica a questão do respeito se o sangue sobe? O sangue só vai subir se você não tiver respeito. Se você não tiver um sentimento de comunidade. Aí, se o sangue sobe, melhor você ir embora mesmo. Porque não adianta você estar numa comunidade se você não tem um sentimento de comunidade. Se você ainda quer ser o chefe, se você ainda quer poder ter o direito de julgar todos os outros. Isso não deveria nem acontecer, porque o Cristo diz para você não julgar. Eu disse lá na nossa casa, não sei se foi para a mochila, se foi para a outra, porque tem tanta gente do lado que eu estou trabalhando tanto que eu já estou até cansado. Vocês têm uma grande confusão sobre o que é julgamento. Julgamento, ele é feito em duas etapas. A primeira etapa é a etapa onde se analisa todas as coisas, ou ouve-se todas as partes, para se tirar de uma conclusão. Então vamos dizer assim, você vai ser julgado porque matou alguém. Na primeira parte, vai todo mundo falar para que o juiz tome a consciência se você matou ou não. Esse é o julgamento. A segunda parte é o apenamento. Depois que você julgou, aí você dá a pena. Ele só chamar ele de errado, tipo que eu posso para ele agora, chamar ele de errado é a pena. A pena do que? Do seu julgamento, quando você olhou e viu e disse, isso está errado. E aí você, ao julgar isso está errado, apenou ele, chamou ele de errado.
Não foi julgamento justo.
É, mas foi justo porque se não ouviram todas as partes, com certeza estava certo.
Mas isso não seria, se não expressar todo o ensinamento, pô, o cara já ouviu tanto, o cara não sei o quê, eu julguei, eu penalizei, ele está errado, não sei o
quê. Sim, eu, já
não vou fazer nada.
Mas de culpa, moço. Cheio.
O quê?
Moço, me diga uma coisa, por que isso aqui é banco? Desculpa, que cor é isso?
Todas as coisas.
Está certo. E é ausência de cor. E a dela?
Uma fada de RGB.
Está certo. Uma pintura de. Como é que se chama isso? Julgou. Você analisou a percepção.
É, eu julguei.
Ela analisou a percepção de. Comparou com informações que estavam na mente, tomou uma conclusão. Isso é um bom caminho. Então, para não julgar, você não poderia nem pensar. É possível ver se é pensar. Então, julgar faz parte. O problema não é julgar. Julgar é a vida. Cada vez que você pensa uma coisa, é a vida. O problema é a pena que você dá. Esse é que é o problema. E é isso que você precisa fugir. Fugir da pena de estar errado. Como você pode? Reavaliando o julgamento? Impossível. Porque a mente vai sempre usar os mesmos argumentos que usou da outra vez. Então você precisa se expor a uma nova informação.
Eu achei que você fez errado.
O que você acha? Não, eu achei que eu fui certo, por isso. Você é ator? Então tá certo, eu vou acreditar em você.
Isso
é o respeito, é a confiança.
Eu achei que ele fez errado, mas eu sei que não fez errado.
Você não sabe? Se você soubesse, nem teria sabido errado.
Então foi uma sugestão.
Não foi uma sugestão, para você foi uma verdade que a sua mente criou. E se você aceitar, sem expor, sem combatê-la, com razões de fora, você vai continuar atando. Mesmo que ela justifique dizendo, ah, mas isso é só o meu lado humano que está falando, porque eu sei que ninguém vai ser criado. Isso é show de bolinha. Eu disse no primeiro. Espera, fala. Não gostei de pedir. Não gostei por isso, isso. Fala. É falar e dar direito ao outro falar. Não é? E aí quando o outro falar, o que que você faz? E aí depois? Porque o problema é que muitas vezes você ouve o que o outro fala, aí vai dizer, mas peraí, não é bem assim, olha, foi no político, no achando da razão. Isso nós falou faz mais de 20 anos. Você acha isso? Então você está achando. Não existe que comunidade sem você doar a razão. Você vai sempre ficar salteado.
Nem
fingir
que
doa
razão, né?
Isso falaram lá na festa da Nossa Senhora. O problema é aquele que finge que doa razão, e o pior é aquele que diz, viu, eu doei a razão.
Agora eu também, né? Eu doei a razão.
Isso é um elemento que pertence a uma chanda. Sem isso não tem condição. Não tem condição de você vir aqui fazer o seu trabalho e exigir que o outro faça o seu trabalho. Ou trabalhe do jeito que você quer.
Mas assim, de uma maneira bem prática, bem objetiva mesmo, assim, não tem como saber o que vai acontecer nessas reuniões, nessas comunidades, porque cada um faz o que quer, assim. Não fica meio. Sem sentido, assim, não tem direcionamento, não tem. Cada um vem e fica conversando, eu sempre achei isso, vem e fica conversando. A diferença faz vir aqui, para um bar, né?
Nenhuma. Se você estiver numa comunidade, não tem problema nenhum. A comunidade não é a casa, a comunidade é o mundo. Você me levou agora uma pergunta, agora, uma coisa que o ser humano muito trabalha: a ordem e o caos. O que é o caos? Esse é o que o ser humano acha. O caos é uma ausência de ordem. Sei lá. Será que o caos não é uma ordem diferente do que você chama de ordem? O caos é simplesmente isso. Quem é o louco? É louco? Não, ele é diferente do que você chama de normal. Então, moça, o caos pode ser uma ordem. Se você usar o caos para a punição. Agora, se você usar a ordem para destruir o chão,
se uma santa ou uma comunidade ela acaba tomando uma identidade própria, ela vai ter um corpo físico, que é constituído pelas pessoas, vai ter uma vibração emocional, vai ter um aspecto mental, que se for coeso, coerente, como o senhor disse,
Se não for, ela não será uma comunidade.
Uma
seria o que eu disse para o moço. Seria um amontoado de pessoas.
Mas com a vibração, com a consciência de cada um dos elementos, o seu papel dentro desse contexto, as forças, quer dizer, ali geradas, as vibrações, elas não atrairiam desse tal caos um direcionamento natural. E ela deveria ter.
Mas é isso que eu estou dizendo. O caos é uma ordem. Mas vocês abominam o caos, achando que tem que haver uma ordem. Mas não veem que o caos tem a sua própria ordem.
Então, é disso que eu vou para enxergar, pela paixão que aqui hoje, que esse negócio de ter medo de ofender alguém. Que está destoando.
Ou de ser ofendido por alguém.
Que está destoando desse objetivo, que é um objetivo maior do que o pessoal, já que ele é coletivo, deveria ser, ter um pensamento, provavelmente, ser impessoal.
Mas foi a primeira coisa que eu disse. Você vem aqui não porque você gosta, porque você quer o que é certo. Mas vem aqui porque você sabe que aqui é o seu trabalho.
Então aí sim, eu tenho que, numa condição dessa, né, ou procurando essa condição, essa comunidade, ou sangue, como se fala, ela vai receber aportes de energia que vão levar aonde nem mesmo a santa.
Eu só vou mudar a sua palavra. Eu não gosto da palavra energia, vocês não têm a menor noção, e vocês ainda acham que existe energia positiva, energia negativa, e quer. O universo é feito por afinidade. Então veja, se você tem uma vibração, esquece a energia. Mas se você tem uma determinada postura, você ir lá atrair.
Isso que eu imaginei, quando eu falei energia, então essa afinidade vibratória, esse campo, ele deve dar chance para outros elementos de outras dimensões, sei lá, que guiem, que direcionam esse esforço coletivo em uma certa direção.
Você ouviu eu mais cedo dizer sobre a comunidade que era física que eles querem fazer, que ela dá essa força, só falta materializar. E eu disse para a mocinha, sabe o que ainda não foi materializado? Vocês não são fortes para ela. Na hora que vocês estiverem fortes, e aí eu tenho uma série de procedimentos para se apontar, na hora que você estiver forte, aquilo se materializa. Esse aqui é o grande problema. Vocês querem receber, querem sair correndo, isso eu falei para a mocinha, sair correndo para fazer. Ele sai para quê? Você está pronto para fazer. Porque tudo que você vai fazer, você precisa de um período de planejamento, que é se apontar, se fala, o período de realização e o período de viver o feito.
A densificação.
Sabe, eu quero começar a produzir de cor. O que, que eu vou fazer? Ah, vou fazer de cor. Então tá certo. Pego a marcha de tudo. Sabe o que vai sair? Cocaína. Você foi estudar o que você quer fazer, como é que você quer se fazer, qual o melhor sabor para fazer. Sabe, uma vez nós falamos uma comida para cachorro, que cheio de tadaiacho, propaganda, isso, aquilo, tudo quanto era lugar, e lanchar a comida para o cachorro. Não, na primeira vez vendeu muito, depois parou. Aí foram fazer uma reunião para ver por que não deu certo. Tipo parecido da chama. Saiu todo mundo correndo, não falei, falei. Quando começou, não dá certo. Aí começou, mas por quê? Porque ele fez isso, porque aquele fez o outro. Não, só aqui disse que foi aquele outro que falou que o outro fez. Pois é, esqueceram de perguntar ao cachorro se o cachorro gostava da coisa.
Era pago.
Não veio para ninguém. Então, é difícil, o primeiro você se preparar. E a preparação é essa. A preparação, no caso da vida em comunidade, seja essa vida 24 horas, seja essa vida uma vez por semana, é você se preparar para isso. Se preparar para estar na comunidade, gostando ou não gostando. Se preparar para respeitar os membros da comunidade e a própria comunidade. E se preparar para a comunidade e adequar a ela, e não ela se adequar a você.
Não é muito diferente de uma empresa.
Não tem. Uma empresa é uma comunidade.
E acaba criando.
Não tem muita diferença de nada, não tem muita diferença da sua vida, não tem muita diferença do seu casamento, não tem muita diferença da sua paternidade. Quantos não planejam como vão lidar com o filho e o que chove? Acha que ser pai é só fazer o filho? Quantos não se preparam para o casamento e o casamento não dura nada? Por quê? Porque ele não se preparou para conviver, viver com. E aí quer obrigar o outro a viver com ele, e não viver um com o outro. E aí o casamento acaba. Tudo na vida é isso. Para você sair daqui e entrar no seu carro e ir para a sua casa, você tem que se preparar para entrar. Se você vai aéreo, vai bater a retina.
Então, mas isso da sangue, então, bastaria, quer dizer, até as pessoas envolvidas tivessem uma consciência.
É, mas isso não foi dito antes, está sendo dito agora. Mas de propósito, para mostrar como a natureza humana age. Porque estava se achando um monte de bonzinhos que iam ajudar o outro, um monte de chanto que eles eram médicos e que iam ajudar os outros, e achavam tudo isso natural e normal. E eu precisei deixar tudo que aconteceu, justamente para mostrar que por trás dessa santidade toda existe uma natureza humana viva. E que você precisa estar atento, a comunidade precisa estar atenta à natureza humana daqueles que pertencem à comunidade, porque senão um escaga e acaba com a humanidade.
É priorizar o objetivo final, que é essa.
Que é o estar em comunhão. Então, a minha filha diz que essa não é a pedagogia certa, porque ela estudou na faculdade, não é isso. Mas essa é a nossa. Mas primeiro deixa quebrar a casa. O moço que está aí do seu lado, o filho lá, sabe disso, ele lá ouve a gente há muitos anos. Quantas vezes eu deixei quebrar a casa para depois eu me dizer, não é bem isso. Não é? Até porque se eu chegasse no primeiro dia, dissesse tudo que eu disse hoje, nunca mais foi voltado. Está começando a entender o que é participar de uma comunidade? Está começando a entender o que é criar uma comunidade? E eu não estou falando isso dizendo chefe. Eu estou só orientando vocês, porque vocês não quebrarem a casa lá na frente. Você faz o que você quiser. Mas pode ter certeza, pela própria experiência dos outros, que lá na frente, se você não fizer isso, você quebra a casa. Pela própria experiência da sua filha. Pois você foi uma das que foi embora justamente por esse motivo que eu estou falando. Eu não mando o lugar. Deixa? Tem nada de errado. Só que não era o cheiro dela. E a Xanga, ela se preocupa a comunidade em estar com aqueles que estão à vontade com ela. Mas não se preocupa em perder ninguém. Ah, se eu viver aqui do jeito que eu estou aqui, está vivendo, ninguém volta aqui. Eu vou dizer o que eu acho na cara dele, ninguém volta. O problema não é Chico. O problema é que não voltou. E outra coisa, a comunidade não expulsa ninguém.
Isso é natural.
A comunidade se impõe como comunidade e a própria seleção natural vai afastando aqueles que não comungam o ideal da comunidade. Não quer dizer que está certo ou está errado. Que estão certo ou que estão errados de bola. Não. Não pertence a essa atividade. Vai se unir com outra atividade. Zero de problema. Sabe? Vocês são doidos Se são doidos para sair dessa vida e ir para uma vida melhor aqui. Não é assim? Uma vida mais fraterna, uma vida mais feliz. Será que eles querem isso?
Acho que não.
Se você não tem uma vida feliz hoje, você tem algumas coisas que não deixam a sua vida se terminar. Certo? E se você tem, é porque você preserva, cuida dessas coisas que não lhe deixam ser feliz hoje. Quando você chegar lá, essas coisas estão com você. Você acha que você vai perder, vai ser feliz?
Eu me quase que disse, eu gosto de um descanso, prefiro viver cansado.
Deixa eu fazer uma pergunta. No universo não existe espaço físico. Ah, os espíritos não vivem em um determinado lugar. Se você é apegado à sua esposa, ou seu marido, você vai ficar feliz com cada um de lá? Se você exige que seu marido esteja em casa, ou que sua mulher esteja em casa, ou que sua mulher não saia sem você, você vai ser feliz no lugar onde ela é livre, no país onde estiver? Se você acha muito gostoso assistir um filme, se você acha muito bonita uma flor, se você acha maravilhoso o pôr do sol, você vai gostar de viver num lugar onde não há forma? Viu, você não quer ir para outro lugar. Você quer viver isso? Como? Todo mundo respeitando você, seguindo o que você quer e as coisas acontecendo sem que você quer. Mas isso não existe lá. O universo é feito por afinidade. Ninguém vai expulsar. Ou o mundo espiritual superior não tem uma faca de proibir de entrar determinadas pessoas, não. É você que não vai para lá, porque aquilo que existe lá não é o que você quer. Sabe quem acha ótimo de sair da sua casa e passear? Eu acho melhor do que ir pro céu, porque lá não tem passeio. É minha casa. Ali eu deixo aí, minha casa. Não existe um lugar que seja exatamente o que você quer, que você é que precisa se afinar com o lugar que você está, se quiser, se não que saia lá buscar o lugar, aquele que você quer. Quanta vez aqui dentro do grupo que começou tudo isso, ela é exigida no grupo que o grupo se afinasse aquilo que eles ou eles achavam que era certo fazer naquela roda. Certo? Cala a boca que agora o momento é disso, não é de conversar. E nessa roda é isso de comunidade. Não, isso é o auditório. É o auditório que tu quer. Está reparando que o sentido comunidade passou muito longe de você? Que, como eu disse para o moço, lá no Tibaia, era só um grupo de pessoas. Não havia uma comunidade. E hoje, justamente por conhecer isso, vocês estão prontos para realmente fazer a comunidade. Vamos fazer? O senhor que deixou. Aliás, nem você. Isso é que eu disse para o moço do Belo Horizonte que eu ia de chamba em chamba conversando. Porque isso não aconteceu. Isso aconteceu tudo. Que parecia que eu tinha um pequeno mundo. Mas não se prepararam o real ou o mesmo. E como agora eu não estou vindo da verdade, eu falo. Sem isso, sem essa transparência, sem esse respeito, sem esse ideal de comunidade, não tem o que fazer. Pode fazer, vai conseguir, mas não vai seguir com a mão. Talvez até sirva para os outros. Fiquei meio com boa intenção. Mas para você não serve de nada. Você não vai estar fazendo nada da solução. Que é ajudar o próximo. Colocar. E chutar aí, depois você escreve para esse, poxa, outra vez. Quando um se sentir magoado, diga, olha, não faz isso. Nós somos um grupo, nós somos amigos. Se você se sentir magoado, você vai acabar buscando outra afinidade. Eu vou sentir falta de você. Converse, aprenda a conversar. Mesmo sendo honesto, expondo-se, apenas a conversar, não deixe o sangue subir a cabeça. Colocar? E sabe que o que precisa é eu estou aqui. Você me culpa, deixa que nós venha aqui, mas não pedia autorização para você. Né?
É não.
Nós falamos tantas vezes, né?
Não, faz o seguinte, o filho vira aí. Então nós vamos fazer isso, se possível, sábado, manhã, tarde, noite. Depois de domingo, manhã, tarde, nós vamos chegar esse assunto de fisiologia, porque isso é fundamental. Na hora que vocês entenderem isso, você não precisa nem de espaço. Cada hora que você conversar com o outro, você vai poder ajudar o outro. E aí, e com isso você vai estar se ajudando, porque você vai começar a compreender o outro. Sabe, tudo isso que eu falei de você dizer para o outro, é uma compreensão que você toma sobre o outro. Quando você acha que ele não fez aquilo que deveria ser feito, porque ele quer se impor, você não está conseguindo estar na realidade. Você está vivendo o seu sonho apenas. Quando você entende o mecanismo de construção do sonho, aí você começa a cair na realidade. aí você pode acordar você. Eu cujo sempre esse exemplo. Se alguém me chama de feio e isso me chateia, isso quer dizer o quê? Que você quer ser chamado de bonito. Não importa se você acha mesmo ou não, você quer ser chamado. Quando você compreende o que ele lhe chamou de feio, que mecanismo a mente defende usou para criar a ideia dele ser e de você ser feio? Você pode sair da ideia que a sua mente teve para dizer que você foi atacado, que você foi caluniado. Mas se você não entender a construção mental dele e achar e continuar na sua construção mental que diz que ele fez isso porque ele quer ser chamado de bonito, porque ele é o mais gostosão, porque ele quer ser o melhor, você vai viver seu sonho, essa sua construção mental, e não vai ter como acordar. Acordar nesse sentido é o sentido de compreender a vida mental. Eu já cansei de dizer, e acho que a maioria aqui já me ouviu dizer: viver não é uma atividade física, mas é uma atividade mental. E se a vida é a atividade mental, você precisa se preparar para viver a atividade mental. Mas você continua preocupado em não comer gordura, você continua preocupado em comer para manter a forma física e tomar vitamina, como se a vida fosse uma atividade física. Preparar-se para a vida não é preparar-se para estar vivo. É preparar-se para conhecer o processo mental seu e dos outros. E aí descobrir essa vida mental. Por isso, porque vocês estão querendo descobrir o processo físico da vida. Mas a vida não tem nada do físico, porque tudo que é físico é criado pela mente, inclusive o seu corpo. É preciso preparar-se para viver a vida mentalmente. O que lhe ajuda não é correr, correr é de dentro. Não é fazer exercício aqui fora, é fazer exercício aqui dentro. Parar de aceitar tudo que vem na frente assim, que a gente vai dizendo, e você vai entrando naquilo, sem fazer nenhum exercício mental. Na hora que você se habitua a fazer o exercício mental, você começa a viver outra vida. Não viver a vida simplesmente passando por ela, mas estar perfeitamente chegado a ela. Não, que construiu ele falar que eu sou feio, não é o que eu acho que é, mas foi um processo fundamentado nisso. Eu já disse uma vez, também passou bem da percebido. Alguém liga com você? Alguém pode briga com você? Discute com você? Peixão não briga com você. Ela se defende de você. Ela não está lhe atacando. Ela está defendendo ela mesma. De quem? De você. De você que pensa o contrário dela. Quando alguém discute com você, não é para atacar o que você faz, o que você é, o que você quer, mas para defender o que ela acha que você deveria ser. Para defender o que ela acha que você deveria fazer. Quando você entende isso, você não vê mais o que ela faz uma agressão. Mas vê ela se defendendo de você. E aí você sabe como acabar isso. Como? Hã? Fala de atacar ela, de querer mostrar que você está certo. Porque o problema não é o que você faz, é que você quer impor que está certo o que você faz. Porque o seu processo mental diz que você tem o direito de fazer aquilo. E você, esse processo mental diz que você tem que provar para ela que você tem o direito e que ela tem que respeitar esse direito. Não tem. Sabe por quê? Pelo mesmo que você julgar, será julgado. Ou melhor, a lei do caso. Sabe por que você não tem o direito de exigir que ela respeite o que você quer? Que quando você faz isso, está desrespeitando o direito dela não concordar com você. Que desrespeita, fecha de respeito.
Você também, você não se sentir atacado, neutraliza.
Impossível você deixar de se sentir atacado sem conhecer o processo mental.
Sim.
Na hora que você conhece o processo mental, aí sim, o ataque acaba. Compreendeu? Então, por isso, a epidemiologia é a coisa mais importante que tem. Porque, na verdade, ela é a faculdade de como. Se a vida é uma atividade mental, conhecer o processo mental é conhecer a forma de viver. Então, se ficar tudo certinho, nós vem e vai com a gente. Certo?
Então, só para concluir para a gente. Eu tenho que entender que ele tem o direito, tem que respeitar esse direito.
Mas
também
se chama de
feio. Não, se alguém me chama de feio, eu tenho que respeitar esse direito que ele tem me chamar.
Mas por que você não respeita?
Porque
você quer ser chamado de bonito. Não é? Mesmo a pessoa que sabe que ela não é tão bonita assim, quer ser chamado de bonito, porque todos querem ser odiados. Aí você compreendeu, compreendeu o processo dela, compreendeu o seu processo. Aí você consegue respeitar o direito dela. Como? Você, por que você consegue respeitar o direito dela? Porque não exige mais o direito para você. Teve uma coisa que já ouviu a conversa da festa da Nossa Senhora, já ouviu isso. Foi o ato de alguém estar bebendo lá dentro. Durante a conversa, não é durante a festa. Na festa teve um dia que era só festa. Todos bebiam à vontade, eu não falei nada. Mas durante a palestra, e alguns beberam. E aí eu disse, quem autorizou isso? Porque afinal de contas, isso aqui é uma reunião espiritual. É algo quase santo. Isso aqui é carrada tudo mesmo. Mas é. Sabe, é algo que não é profano, a vida é profana. Então, quem tem o direito de beber? Ele ficou dormindo com a chapuca atrás da orelha. No dia seguinte, sabe o que aconteceu? Um acolheu o outro. Foi ele que acolheu, foi ele. Que é a defesa do ser humano. Eu não estou errado, eu só fiz porque o outro disse que era para fazer. Então, o errado não foi ele que fez, foi o outro. É sempre de baixo. Ele disse, não há errado. Porque o outro podia dizer que podia beber. Se você não bebesse, você não bebia. Você não estaria, teria feito. Então o erro não foi quem atualizou. Não foi seu. Você achou que poderia beber. Agora, por que você achou que poderia beber? Ah, porque do aqui você diz que nós somos livres. Podemos fazer o que quiser na hora que quiser. Eu disse sim, você é livre. Mas a sua liberdade só começa onde acaba no outro. Você é livre para viver. Mas se você não está num lugar onde toda a comunidade acha que seria normal beber, com respeito à comunidade, mesmo sendo livre para beber, você não quer mais. Esse é que é o grande problema, e isso você não consegue trabalhar na mente, a não ser que você conheça os processos mentais. Porque a sua mente vai dizer, eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. E esquece do conselho de Paulo, nem tudo que você quiser será bom para você. O que deu a importância de se conhecer, tem um médico de você que diz o seguinte: o ser humano esqueceu o grande espetáculo do raciocínio. Raciocínio é exatamente isso. Pensar o pensamento. Se esqueceram. O pensamento vem, pensar que vem é para ele. Até porque o cuidado que vocês estão pensando. Então começa lá mais para trás. Você fala você e a mim. Senão não dá. Tá certo, doutor? Melhor que isso, só 10 vídeos. Então tem que vir 10 vezes. É, chumbo não falta. Eu vou dizer a mesma coisa com outras palavras. Tem muitas palavras para dizer tudo isso que eu disse.
Ah, já sabia, vem só da minha saliva.
Saliva não, saliva é dele. Então vamos fazer nossa aulinha. Alguém quer perguntar? Desculpa, eu quis me perguntar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo em paz? Tem uma história aí? Por favor,
não.
Qualquer
imagem?
Não, a imagem.
Música da Nossa Senhora?
É, se não tiver da Nossa Senhora, pode ser qualquer uma para ajudar na concentração. Isso, Dianzinho, um capeta em bola. Cadê o Kiko? Já tem bola?
Fala isso, não vai deixar.
Tá certo. Só para levar ele, eu disse que eu vim com o capeta hoje. É quatro chifres logo de uma vez. Não deu, só pedra cheia de pedra. Ó, não tenha medo. Se os outros não acreditarem, ou se os outros não gostarem do que a entidade fala, o problema é dos outros. Jamais transita da sua verdade. Não importa o que você está falando, se você não transita a sua verdade, você será fiel. Quito disse que você tem que ser fiel, mais fiel do que a fidelidade a Deus. Quando você é fiel a você, você é fiel a Deus. Então não transita. Se não gostarem de você, vá para outro lugar. Mas nunca mude o seu discurso. Porque é aquilo que você quer. Cara, se amanhã você passar aqui em outra coisa, não muda o seu discurso. Mas você vai continuar fiel a você. Ficou claro, né? De põe no início de novo e aumenta um pouquinho. Só... Não, pode deixar no meu jeito. Só para... Espero dizer para você, por favor.
Ah.
Belo de quê? Como eu disse para vocês, toda a consciência que você toma é um processo mental. E esse processo mental faz parte do senhor. Então, neste momento, manda a mente calar a boca. Tente só ouvir a música. Deixe a música entrar por você. E mais do que isso, seja a música. Feche os seus olhos e seja a música. E suba com a música, deixa com a música, seja a música, deixa a música ser você. Com isso você consegue fugir um pouco do chão. Tá certo? Não fecha nada, não feche ninguém. Pensa que Deus vai como deixar o silêncio como deixar. Agora pode colocar.
Tá.